Boa noite, irmãos, amigos. Vamos a João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Concluía a conversa do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, o fariseu, mestre em Israel. Na semana passada, falamos do versículo 1 do capítulo 3 de João. Já tínhamos examinado a conversa do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, que foi falar com ele, Cristo, à noite. Já exploramos dos versículos 1 ao 13 do capítulo 3 de João. E até aqui, na conversa com Nicodemos, Jesus havia ensinado que para entrar no reino de Deus era necessário um novo nascimento, uma obra sobrenatural, misteriosa, do Espírito Santo de Deus. Ficou implícito, então, para Nicodemos e para qualquer um que tomasse conhecimento dessa história, que não era suficiente conhecer as Escrituras até aquela época, ser judeu, ser mestre em Israel, ser fariseu, ser do Sinédrio, nada disso. Era suficiente para alguém ser salvo, mas ser alvo de um trabalho de Deus que Cristo chamou de um novo nascimento. Dos versículos 3 ao 10, Jesus colocou sobre o Espírito Santo a ênfase no processo do novo nascimento, da entrada no reino de Deus, como consequência desse novo nascimento. Jesus falou do novo nascimento e relacionou com o Espírito Santo, falou na entrada ou ver o reino de Deus, também falando no Espírito Santo, falou do misterioso trabalho do Espírito Santo no coração humano, como um vento que sopra, a gente vê o efeito, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Nos versículos 11 e 13, Jesus começou a falar dele próprio, quando ele disse da sua autoridade divina, reclamou um pouco porque não estavam crendo no que ele dizia e afirmou que ele próprio descera do céu e por isso deveria ser mais considerado aquilo que ele dizia. Então ele já estava mudando um pouco o foco do Espírito Santo, que ele colocou até o versículo 10, já transferindo um pouco o foco da conversa para ele próprio, Jesus Cristo. E agora, de repente, numa frase, ele faz mais duas revelações cruciais na questão da salvação humana. Então vamos a João 3, 14 e 15, que é exatamente a continuação do diálogo. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Duas coisas aqui o Senhor Jesus Cristo coloca. Primeira, não é apenas o Espírito Santo o responsável divino pela salvação do pecador. Não é. Espírito Santo é Deus, o trabalho do novo nascimento é um trabalho divino, o trabalho de fazer nascer de novo uma alma, que é do Espírito Santo, é um trabalho que pode ser apropriadamente chamado de trabalho de Deus no coração. Mas a obra salvadora de Deus no coração de alguém não se limita à interferência ou ao trabalho da terceira pessoa da Trindade. Esse terceira vem porque nós mesmos classificamos assim. A Bíblia não fala nem a palavra Trindade, mas ela ensina claramente a doutrina da Trindade, em que há um Deus só, mas que existe e se manifesta na forma de três pessoas coiguais, coeternas, porém distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se parássemos no versículo 10, daria impressão, se fôssemos depender só desse ensino, que O trabalho do Espírito de salvação estava totalmente na responsabilidade do Espírito Santo. Agora, no versículo, nos 14 e 15, Jesus deixa claro que não é só isso, não. Ele próprio, Jesus, tinha um papel sine qua non na salvação humana. Sine qua non é uma expressão em latim muito conhecida, que quer dizer sem a qual não. Ou seja, sem isso não aconteceria. É isso que quer dizer sine qua non. Então, o próprio Jesus tem um papel sine qua non, sem o qual não haveria salvação humana. Então, vemos aqui um trabalho, além do trabalho do Espírito Santo, ou podemos dizer, conjuntamente com o trabalho do Espírito Santo, olhando para a obra de salvação de uma maneira mais geral, nós vemos que o Filho tinha aqui que ser levantado numa cruz e morrer, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa para quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Opa, então não é só o trabalho do Espírito Santo, do novo nascimento, nascer de novo e tudo. Tem algo mais na salvação humana, e essa inclui o trabalho ou a participação do Filho do Homem, que é ele próprio Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Então, do jeito que sem a interferência do Espírito Santo no nascer de novo, ninguém seria salvo, também, igualmente, sem a morte de Cristo, ninguém seria salvo. Isso é o que ele disse lá para Nicodemos. Inclusive, um parênteses aqui teológico, a morte e a consequente ressurreição do Senhor Jesus Cristo é que daria a base para o trabalho regenerador do Espírito Santo. Ou seja, o trabalho do Espírito Santo de fazer nascer de novo, de levar uma alma a Cristo, de convencer o homem do pecado e levar finalmente ao novo nascimento, a base foi exatamente aquela morte, aquele levantamento na cruz a que Jesus se refere aqui. Assim, não teria base para o novo nascimento. Então, tudo isso aqui faz parte de um ensino profundo que Jesus fez a Nicodemos e, obviamente, aos milhões, talvez bilhões, que iriam ter contato com esta passagem. É o que ele diz aqui. Segunda observação sobre o que Cristo diz. Para se beneficiar da salvação de Cristo, seria necessário algo vindo do pecador. Pensando um pouco, após ouvir Jesus falar de um novo nascimento, de um nascer do Espírito, Nicodemos bem poderia ter pensado, muito interessante esse ensino de nascer de novo, eu não sabia disso. Seja como for, quanto a mim, quanto a qualquer pessoa, é só esperar. Pessoa não pede para ser gerada. O pai e a mãe geram o embrião lá, que cresce no útero materno e fica lá. Até que a mãe dá a luz e nasce o bebê. Num certo sentido, foi só esperar. Um mês, dois, três, no caso nosso humano, 9 meses de gestação, espera, chegou o dia, nasceu. Então, não seria de admirar muito se Nicodemos pensasse, muito interessante, eu vou então esperar que o Espírito Santo faça comigo essa coisa aí muito misteriosa que Jesus falou, não entendi bem, de nascer de novo e tudo, mas eu vou esperar. E é assim mesmo? Aqui está uma das perguntas mais básicas do cristianismo. Aliás, não é nem cristianismo. É da Bíblia inteira, incluindo aí o próprio Velho Testamento. É isso mesmo? Para alguém nascer de novo, para alguém entrar, ou ver e entrar, usando verbos que Jesus ensinou, ou falou, falando para Nicodemos, ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, é suficiente esperar, como uma criança espera o seu nascimento, um bebê? É e não é. A resposta que eu tenho para dar, não consigo outra melhor do que esta. É assim mesmo? Só esperar? É e não é. É, porque a iniciativa e o poder do processo de salvação é de Deus. Sempre foi, sempre será. Iniciativa, o planejamento, a iniciativa, o início do processo, tudo é de Deus, vem de Deus. Então, nesse sentido, sim, é esperar Deus agir na vida de um certo pecador. E não é. É e não é. Não é porque Deus quer algo do homem nesse processo. E esse algo do homem nesse processo gera uma grande quantidade de discussões com os teólogos, calvinistas, arminianos e tal. O homem participa da salvação dele ou não participa, se disser que participa, então já não é na soberania de Deus, e aí vai longe isso. E eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é discussão mais de tendências, de nomes que se dão a correntes teológicas, tipo calvinismo, tipo arminianismo. Você não vai na Bíblia e vai encontrar esses nomes lá. Você vai encontrar ensinos das Escrituras e, às vezes, ensinos paralelos, aparentemente conflitantes, e que nós conseguimos tirar um bocado de conflito ou desses conflitos, estudando mais, interpretando melhor as Escrituras. Mas não conseguimos tirar 100% desses conflitos. É exatamente a inconformação em não conseguir tirar esses conflitos e a recusa em reconhecer o que eu, graças a Deus, já entendi há décadas, e digo nas minhas pregações, já reconheci que eu não sei reconciliar totalmente essas passagens, esses ensinos paralelos, aparentemente conflitantes, o tanto quanto a gente consegue explicar, mas não 100%, e quando se quer explicar 100%, aí surge o hipercalvinista, surge o ultra arminiano, aí surgem brigas teológicas enormes, porque um quer se agarrar a uma escola, a uma outra escola de pensamento, de teologia, de interpretação, onde talvez o mais prudente seja assim. Independente do nome que tenha sido dado à escola desse pensamento, eu entendo que Deus é soberano, e Deus escolhe os seus, e Deus tem os seus eleitos, e que eleição é absoluta e totalmente um ensino bíblico, predestinação e tudo mais. Ao mesmo tempo, não há como se negar, eu não vejo, que Deus espera, quer, deseja algo do homem no processo de salvação. É aí esse ponto onde está a discussão. Não é que Deus precise deste algo humano para salvar alguém. Não é que o poder divino de salvar tem de ser complementado por esse algo humano. tem que ser assim, não dá certo, Deus não conseguiria, nada disto. Não que esse algo humano interfira de alguma maneira no processo da eleição realizado única e exclusivamente por Deus, de acordo com a sua vontade soberana, antes da fundação do mundo, não interfere em nada neste processo de eleição, esse algo humano. Mas que Deus deseja esse algo humano, deseja. Não tem como negar. E o que é? Essa é exatamente, tudo isso é para explicar a vocês que Jesus Cristo começa a responder esta pergunta, ou essa possível pergunta que alguém quisesse fazer, quando ele dissesse, de fato, Nicodemos, o nascer de novo é do Espírito Santo, interferência direta dele, iniciativa dele. Mas, Nicodemos, tem algo aí que Deus espera do homem no processo de salvação. E ele começa a responder essa pergunta quando ele muda abruptamente de novo o rumo da conversa, o rumo da ilustração, ou a ilustração que ele usa, e ele faz uma comparação estranha, compara a si próprio com a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê, Senhor? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Claro que a grande pergunta é: que serpente é essa? Que coisa esquisita que Jesus coloca aqui na conversa. Nicodemo deve ter saído zonzo desta conversa com o Senhor Jesus Cristo. Nascer da água do Espírito, nascer de novo, vento. E agora vem esta comparação completamente acima da capacidade de Nicodemos entender por si só. O que é isto? Certamente Nicodemos conhecia a história que estava na lei, faz parte até do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, no caso está lá em Números. Os primeiros meses da saída do povo israelita do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, se dirigiram para a Terra Prometida, houve um incidente de falta de fé e de confiança em Deus, através do repórter do relato dos espias que Moisés mandou. Eu não vou explicar a história toda, mas houve um problema gravíssimo de falta de confiança nos homens de Deus, nos dois homens de Deus entre os 12, e Deus se ofendeu e disse: agora 40 anos no deserto. Vão passar agora 40 anos aqui. Então eles começaram a rodar pelo deserto, até chegar o momento de entrarem finalmente na Terra Prometida, uma viagem que duraria apenas alguns meses, se tivesse sido sem interrupção. E muitas coisas aconteceram enquanto eles rodavam pelo deserto. Uma delas foi essa, Números 21. Vamos lá, saber o que aconteceu. Observe que Jesus assumiu que Nicodemos sabia dessa história. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Assim chamaram o maná que Deus providenciava todo dia. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Essa abrasadora, a ideia é de fogo, talvez se referindo a dor da picada, alguma coisa assim. Não é que elas fossem feitas de fogo, mas eram serpentes, serpentes, como se conhece. Abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Ou seja, eram serpentes venenosas, veneno mortal. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Observe que para escapar do veneno mortal, alguém que tinha sido mordido e continuar vivendo, o israelita não deveria fazer remédio para si próprio, nem tentar, não adiantava, não adiantaria. Não deveria procurar uma cura em outros, não seria muito difícil imaginar charlatães aparecendo aqui e dizendo: eu tenho uma maneira de curar essa mordida, é só tanto, pague aí, me dê aí, vamos trocar por alguma coisa, mas eu fiz o elixir, uma mistura aí, mágica, que pode salvar você e tal. Nem vá por aí, porque não adianta. Não adiantava pagar nada. Se pagasse, inclusive, a misericórdia de Deus perderia o valor, porque era pela misericórdia que Deus ia salvar pessoas olhando para aquela serpente. Uma coisa só deveria ser feito àquele que fosse picado. Uma e somente uma. Olhar para aquela serpente de bronze que Deus mandou Moisés levantar num poste, num haste. Só olhar. Não precisava nem enxergar, mas mirar. Olhar na direção dela. Porque, sendo assim, se um cego fosse picado, não poderia olhar, não poderia enxergar que ele é cego. Mas se ele mirasse, ele seria salvo. Embora soubesse da história, como já comentei, Nicodemo deve ter ficado profundamente ansioso para entender e saber o que, que isso tinha a ver com a salvação de alguém. Seria muito interessante descobrirmos até que ponto foi esse diálogo. É claro que a Bíblia não obrigatoriamente transmite todo o conteúdo de todos os diálogos que se fala aqui e todos os detalhes das histórias, é claro. Então, tudo indica que o diálogo de Jesus com Nicodemos encerrou no versículo 15. No 16, é Jesus quem fala, ou é João quem fala, já não é mais muito claro. E Nicodemos sai de cena. Então, tudo indica que encerrou no versículo 15 o diálogo. Ali, de fato. Mas pode ter ido muito, muito além, e deve ter ido muito além disto. Mas, Senhor, o que é que tem a serpente ver com tal? Deve ter sido muito interessante. Não sabemos até que ponto Jesus explicou isso para Moisés. A parte do que Nicodemos entendeu ou não, com a analogia feita, Jesus ensinou doutrinas básicas da salvação de um ser humano. A serpente era, obviamente, o que nós chamamos de um tipo de Cristo, a serpente de bronze. Um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? É algo ou alguém que tem um certo papel, que parece ou imita ou aponta para um papel do Senhor Jesus Cristo. Um tipo de Cristo, tecnicamente falando, é isto. Então, na hora que ele diz, do jeito que Moisés levantou a serpente, importa que é o Filho do Homem, pronto. Neste momento, Cristo fez daquela serpente de bronze um tipo de Cristo, dele próprio, dentro do que eu já expliquei aqui. Então, em vários pontos, percebe-se que essa serpente de bronze era um tipo de Cristo. Vou comentar alguns com vocês. A serpente levantada não era um animal de fato, mas uma representação feita de bronze. Não era um animal, não era uma serpente. Tinha o aspecto de serpente. Jesus Cristo, embora perfeitamente homem, não é